Nós sabemos hoje, né, a importância para a educação de uma criança, dos nossos filhos, os modelos, as figuras que a gente tem tanto dentro da nossa casa, como um pai, como uma mãe, como também na nossa sociedade. É muito importante para cada um de nós também termos esses modelos, né, essas figuras vivas dentro de nós, como uma forma de nos nortearmos, como uma forma de termos, né, caminhos a seguir, um exemplo a tomar na nossa vida. Eu me lembro que quando nós éramos criança, pequenos, né, ali no Frei Caneca, e tinha uma turma que eles eram bem mais velhos do que nós, e eles tocavam na banda. E eram exemplares na escola, né, na questão do respeito, na questão daquilo que eles faziam. E nós que éramos crianças pequenas, né, a maioria de nós, sempre procuramos nos espelhar neles, tentar ser que nem essas pessoas, né? Por quê? Porque eles serviam de modelos para nós. Depois, pessoalmente falando, né, passando por situações na minha vida, buscando, né, um modelo, eu me lembro que eu fiz a coleção Grandes Vultos da Humanidade, ou seja, aquelas pessoas que marcaram história no planeta. E dentre todas essas pessoas, né, existe o nosso irmão maior, que é Jesus. Hoje nós somos em 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões. Vamos pensar, nós aqui agora, num líder vivo, que a gente tirasse, que nem tinha lá no, não sei se era no Faustão, no SBT, que tu tira o teu chapéu para ele. Vivo. Um líder. De vivo, tem poucos que tiram o chapéu. Para nós vermos a importância, né, das coisas. Mas o bom nisso tudo é que o conhecimento da alma, o conhecimento espírita, não obrigatoriamente espírita, né, o conhecimento espiritualista, o conhecimento da alma que é eterna, ela obrigatoriamente nos leva para modelos, nos leva para figuras. Por quê? Vejam bem, no exemplo da criança. Uma criança que foi educada dentro de uma família onde que não tinha respeito, não tinha moral, mentira. Quando ela for um adolescente, olhem só, ela vai mentir sem ter noção que é errado, porque ela aprendeu assim. Pior que é verdade. Ela aprendeu assim e ela não tem consciência que aquilo está errado, porque ela não teve modelos. Os modelos que ela teve foram modelos tortos, que quando ela se torna adolescente, que ela assume a própria vida, ela vai fazer aquilo que ela aprendeu. Mas ela não tem consciência. Por isso que muitas vezes eles fazem sem consciência. Por isso que muitas vezes nós temos que escutar os grandão e perdoar quantas vezes? 7 vezes num dia? Não. 70 vezes, 7 vezes num só dia. Por quê? Porque a situação é essa. Nós temos 30 e poucos anos de casa, ali tem uns 500 livros. O que nós procuramos, vocês não imaginam. Eu me lembro que teve épocas na nossa casa espírita, né, bem lá no início, que aí eles diziam assim, bah, lá em tal lugar tem um cara que vai fazer tal coisa e tal, e nós íamos assim, bom, chegamos a guardar alimentos, que ia ficar 3 dias escuro e assim por diante. Então, procuramos que está louco, né? Ou seja, hoje existem vários modelos, né, que tu pode seguir, que tu pode estudar e que tu pode beber ele. Um lance muito interessante é quando tu quer saber de alguém, escuta uma entrevista dele. Não obrigatoriamente leia um livro, alguma coisa assim. Escuta uma entrevista daquela pessoa recente, porque aí ela vai botar para fora tudo aquilo que ela tem dentro dela. E tu vai saber que tipo de pessoa é. Porque ele também nos dizia, é pelos frutos que tu avalia as árvores, tu nunca vai colher figo de espinheiros. Filho, figo tu colhe de figueiro. Então, às vezes, se a gente quer conhecer alguém, é importante que a gente, por exemplo, escute uma palestra dele ou uma entrevista. Porque numa entrevista é uma coisa muito reduzida. E ele tem que falar tudo num tempo reduzido. Então, ele vai se mostrar, ele vai dizer quem ele é. Não obrigatoriamente que as pessoas sejam más. Não obrigatoriamente. Existem pessoas fantásticas, fantásticas, junto conosco. Mas, nessa trajetória de busca, nessa trajetória de estudo, não existe ninguém, 6, 7, 8 vezes ninguém que chega perto desse cara. Não tem um. 2000 anos depois daquilo que ele escreveu, ainda a gente não entende. E são historinhas, parábolas, coisas simples para criança. Só que o ensinamento que tem dentro disso aí é uma coisa muito grandiosa, que ele mesmo diz, passa o céu e passa a terra, ou seja, tudo que nós imaginamos e enxergamos passa, mas aquilo que ele disse não passará. Ou seja, aquilo que ele ensinou não passa. Por quê? O que ele nos mostrou são códigos de evolução. E que aquela alma que não introjetar dentro dela essas verdades, ela não vai se libertar. Ela não vai alçar voo com as próprias asas. Ela vai continuar escrava do seu orgulho, da sua ignorância e da sua pequenez. Por quê? Porque ela não fez o que ele ensinou. E o interessante nisso tudo é que a gente vai dizer assim, tá, mas Jesus, ele falou, papapá, tá, sim, mas olha o que ele fez. Nós faríamos? Se nós estudarmos um pouco a vida dele, a gente vai ver uma coisa fantástica, né? Mas enfim, ele sabia do que ia acontecer com ele, ele sabia de toda a trajetória, ele poderia simplesmente mudar a trajetória das coisas. Não, ele não mudou uma vírgula ele não mudou. Quando Judas trai ele, né, Judas vai lá, está escrito, e aí os guardas vão pegar, Pedro vai com a espada e acerta um soldado para tentar defender Jesus. Jesus dizia, não, deixa assim, isso tem que acontecer. Ele tinha que ser crucificado. Mas ele tinha que ser crucificado por quê? Para se tornar um mártir? Não, né? Ele tinha que passar por tudo isso para mostrar para cada um de nós, um dos primeiros ensinamentos dele. O que é gerado pela carne é carne. E o que é gerado pelo Espírito é Espírito. Nós somos dois, digamos. Nós temos um corpo de carne que atende leis carnais, materiais, densas, e nós temos um corpo espiritual. Tão espiritual, não é? Que ele ressuscita, não é? Vai Madalena lá no túmulo, ele não está mais. Claro, o corpo dele eles tinham levado, mas Jesus aparece para Madalena, depois Jesus aparece para os apóstolos. E está escrito lá no Evangelho, se a gente pegar o Evangelho lá de casa, está escrito, estando eles de portas fechadas, veio Jesus ter com eles. Como é que Jesus foi ter com eles, se eles estavam trancados e com medo dos romanos, que estavam matando e mataram todos os cristãos depois? Ele vinha em espírito, ele se mostrava em corpo espiritual. As crianças não enxergam o espírito? Não brincam com o anjinho da guarda? Então, Jesus é o responsável por todos nós. É um irmão mais velho que veio no tempo devido, há 2000 anos atrás. Ele deu um exemplo para todos nós, daquilo que deve e daquilo que não deve ser feito. Ele deu um exemplo grandioso, que foi entregar a vida física, não para redimir os nossos pecados. Isso é outra história. Mas ele deu um exemplo mostrando que o que verdadeiramente conta não é a questão física, e sim a questão espiritual da tua alma, de quem tu é, para onde é que tu vai, o que que tu está fazendo. A tal ponto que ele diz: não acumula tesouro na terra, eles vão te roubar, a ferrugem vai comer, a casa vai cair. Acumula tesouros no coração, que esses são eternos. E ele nos ensina também uma coisa muito grandiosa, que é a base de toda a doutrina, não espírita, é a base evolutiva de todas as almas, né? Que é o quê? A caridade. Os mais velhos, os mais aptos, os mais fortes, têm que atender os mais fracos. É assim que funciona. Aí a gente vai dizer: não, mas olha lá fora como é que está. Lá fora é lá fora. Aqui dentro, como é que está? Dentro da tua casa, como é que está? Isso que é importante. O resto é detalhe. Por que que o resto é detalhe? Porque ele também falou que nós aqui reunidos, a nível de planeta, tem muitos que estão mais adiantados, como lá na escola, né? E tem muitos que estão muito mais atrasados. E nós estamos convivendo junto. E por isso que a gente vê essas atrocidades nos nossos dias. Por quê? Porque são pessoas, na realidade, que não são nem malvadas. Elas são ignorantes. Porque se elas soubessem da lei, se elas soubessem como é que funciona, elas não fariam aquilo que elas fazem. Mas elas fazem por orgulho, por egoísmo, mas principalmente por ignorância. Então, tudo bem que às vezes a gente não tem problema, a gente já está numa situação que se resolve. Mas quando tu tem problemas graves, a quem que tu vai recorrer? Não é? Tu vai recorrer a pessoas próximas, amigos, enfim. E espiritualmente falando, Jesus é um irmão mais velho, que serve de modelo a cada um de nós, e que está sempre presente nesta proposta de trabalho, nessa proposta de crescimento ao qual todos nós estamos envolvidos. Ele só está um degrau acima de nós. E ele está ali exatamente para quê? Para que cada um de nós, se espelhando nele e passando o que ele passou, sem precisar, ele fez isso demonstrando para cada um de nós, porque nós estamos colhendo o que nós semeamos. Ele não precisava colher o que ele semeou. Ele não precisava colher porque ele não semeou, né? Nós estamos colhendo o que nós semeamos. Mas ele não precisava colher aquilo que ele colheu, e ele deu exemplo de paciência, de suportar, de perdoar, de compreender, né? De muitas vezes ser rígido consigo próprio. E ele mesmo diz, né? Eu largo 99 ovelhas e vou atrás daquela que está perdida. Mas vejam bem, Jesus diz assim: me honram com as suas palavras e com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Me honram com palavras, com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então quer dizer que a proposta que ele tem é uma proposta de trabalho, é uma proposta de transformação para almas, né? Sérias, que sabem o que estão fazendo. Não às vezes como muitas vezes a gente faz, mente, trai, engana e depois vai lá, reza. Isso não funciona. Quem é que vai te atender? Quem vai atender um interesseiro que faz a coisa errada, depois vem te pedir ajuda? Tu vai ajudar uma pessoa dessas? Será que a espiritualidade ajuda esse tipo de alma? Por isso ele diz: todo aquele que me nega perante os homens, eu o negarei perante o Pai. Todo aquele que me afirma perante os homens, eu o afirmarei perante o Pai. Claro, Jesus é um cara muito grande. Não dá para nós, tipo, chegar até ele, né? É que nem tu chegar numa empresa grande, ninguém te conhece, e tu chega lá e diz: ó, eu quero falar com o diretor, ou com o dono.
Eles vão dizer, meu, qual é que é o teu problema? Aí diz, não, eu quero tal coisa. Não, então tu vai falar com aquela pessoa. Não, eu quero falar com o dono. Se precisar, nós vamos falar com o dono. Agora, aquela pessoa vai resolver o teu problema. Então nós vamos lá resolver o problema com aquela pessoa. Se o problema for grave e tal, vocês acham que o dono da empresa não vai ficar sabendo? Claro que vai ficar sabendo. Jesus é a mesma coisa. Ele é vivo, presente, atuante. Só que, claro, para chegar até Ele, eu não tenho tanta necessidade. Por isso que eu clamo sempre para os mais próximos de mim, né? Os meus amados, o meu guia, meu anjo da guarda, que com certeza, se o meu clamor, se a minha necessidade, ela for grande, Ele nunca vai negar. Por quê? Porque essa é a função dEle. É como um de nós, com a minha idade, por exemplo, um de nós, com a nossa idade, negar auxílio a uma criança. Nós conseguimos fazer isso? Tu conseguia negar uma criança te pedindo uma coisa de coração e que realmente ela precisa? Tu conseguiria negar? A gente não consegue. Uma pessoa que tem um pouco de moral e de ética. E ele é a mesma coisa, ele nunca vai negar. Nunca. Nunca. Só que, claro, ele exige, né, o nosso comprometimento. Por isso que ele diz, a tua fé te curou. Não era ele que curava. Era tu que te curava quando tu acreditava nele. Se lembrem? Ela diz, se eu tocar nele, estarei curada. E quando ela toca nele, instantaneamente ela é curada. Por quê? Porque ela acreditava nele, a mulher aquela. Então, por isso que tudo depende de cada um de nós em cima de um modelo. E esses modelos, nós temos que ter eles vivos dentro de nós. Que é o que eu vou dizer para todos nós que somos católicos, né? O que é um altar? Quem tem altar em casa? O que é um altar? Eu tenho um altarzinho lá em casa, que um amigo meu me fez. É um modelo. É um modelo. Tu vai ali na frente daquele altar, daquela, né? E ali tu abre o teu coração, tu expõe lá. É um modelinho. E a gente precisa disso, né? E esse é um cara para ser estudado. 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 Por quê? Nenhum nesse planeta se iguala a esse cara. E eu já li vários. E ainda procuro. Estou ainda procurando. Mas que nem esse cara aí é difícil. Por isso que a gente diz, vale a pena. E o Evangelho segundo o Espiritismo? O Evangelho segundo o Espiritismo pegou só a questão moral dele e tem um livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. São os Espíritos que comentam a vida moral desse cara. Para que nós aprendamos, né? O que tem que ser e o que não tem que ser feito.